Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. Poder sentar, queridos. Esse é o sétimo retiro de vocês, não é isso? Estou vendo aqui olhos cansados, olhos vermelhos, gente aí bocejando. Eu queria que vocês me ajudassem. Qual foi o tema de vocês? E que resgate foi esse? Quem foi resgatado? Quem foi resgatado aqui? Levante a mão. Vocês aí não foram, não? Todos nós, né? Espero que todos nós. Sabe, queridos, a Igreja Batista Gênesis, ela está trabalhando nesses dias algo sobre virtudes. Virtudes comportamentais são atitudes que são desenvolvidas no ser humano e elas vão ajudar bastante no convívio social. Foi falado, por exemplo, aqui sobre paciência. Aliás, essas virtudes comportamentais que a igreja tem trabalhado nesses dias, elas se enquadram muito no meio do esporte, né? Há poucos dias eu vi, no Brasil, nós recebemos a Copa do Mundo, e assim, saiu do comportamento do brasileiro atitudes que eu jamais imaginaria. Por exemplo, argentinos e brasileiros, até certo ponto, convivendo. Terminava os jogos, os argentinos iam lá para um fã, como é o nome, era o fã clube, né? Fanfest. E lá eles conseguiam brincar. Claro que haviam as resenhas, haviam as piadas. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca de tirarmos uma casquinha dos argentinos. Mas a gente viu surgir comportamentos interessantes. Não foi verdade? Vimos, por exemplo, a Alemanha da... Nem gosto de repetir isso porque é traumático, mas a Alemanha fez 7 gols na gente, terminou o jogo. Tinham brasileiros e alemães de mãos dadas. Obviamente que eles estavam felizes e nós tristes, mas houve comportamentos interessantes ali. E na final da Copa, por exemplo, os brasileiros torceram pela Alemanha, boa parte deles. É bem verdade que os alemães ajudaram, porque eles foram flamenguistas por um bom tempo. Mas houve um comportamento interessante. E sabe, querido, o mundo precisa realmente de comportamentos ou de virtudes comportamentais. Precisamos ser melhores. Eu imagino, não pude, infelizmente, estar com vocês lá nesses dias, mas numa daquelas partidas, normalmente futebol é um esporte aguerrido, deve ter encontros fortes, mas que comportamentos devem ter ali? Por exemplo, desculpe, cara, eu entrei forte, pesado em você aí. Então, o mundo precisa de bons comportamentos. E hoje, um dos comportamentos que nós queríamos falar em poucos minutos chama-se tolerância. Sabe? Jesus nos resgatou para sermos tolerantes. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas que aqui estão, talvez não entrariam numa igreja porque, não vou entrar na igreja porque eu tenho um topete e lá na igreja os caras vão olhar para mim de forma bem esquisita e eu não vou ser bem quisto. Não é verdade? Talvez outros, não, eu não vou entrar na igreja porque eu tenho aqui um brinco e lá ninguém usa brinco. Aliás, tem aqui uns cidadãos que usa brinco, né, pastor? Estamos tolerando, né? não, de repente o Eduardo ali, com barba para fazer, cansado ali, ele convidou vocês para virem aqui, não vou não, porque eu estou de chinelo, e chinelo na igreja, no comporto, os caras lá ficam tudo embecado. Mas sabe, o cristianismo nos ensina a conviver com as diferenças. É óbvio que o cristão, ou Jesus, não aceita o erro. Aliás, a Bíblia diz que Cristo, ele não ama, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. O problema de Cristo é com o pecado, não é com a pessoa que peca, não é comigo que sou pecador. Aliás, Cristo, ele teve tanta benevolência comigo que, apesar de todos os meus erros, ele ainda morreu na cruz para me ajudar. Então, essa questão de aceitar o diferente é cristão, é bíblico. Interessante que a Bíblia diz que Cristo disse assim: vinde como estás. É óbvio que quando nós andamos com Cristo e começamos a conhecer a palavra de Deus, Deus é como uma pessoa que começa a nos melhorar. E começam a surgir virtudes, coisas boas em nós, como que nunca antes tivesse acontecido. E aí eu queria que o Diel colocasse ali uma ideia: que Jesus nasceu para nos pôr em outra via, porque o mundo é intolerante. Há poucos dias eu vi, por exemplo, nós vimos na notícia, um país que derruba um avião com mais de 200 pessoas, de forma voluntária, simplesmente por questões políticas. Em Brasília, por exemplo, alguns boizinhos, filhinhos, como diríamos, filhinhos de papai, incendiou alguns índios que estavam dormindo numa praça, simplesmente porque eles eram índios, eram diferentes deles, e eles se acharam no direito de tocar fogo naquele indivíduo. Sabe? O mundo precisa de um novo trilho, precisa de uma nova via. E essa via é a via cristã, ou seja, aquela que olha para o indivíduo e é capaz de amá-lo independente de como ele seja. Se ele é branco, preto, rico, pobre, gordo, magro. Aliás, nós vivemos num mundo que estamos sempre obrigados a sermos algo que às vezes nós não queremos ser, não é? Quantos gostariam de entrar na igreja, mas gostariam... mas eu queria ser como eu sou. A igreja não me entende. Sabe, meus queridos, a igreja talvez não lhe entenda. Estamos nos esforçando a entender, mas Cristo te entende. E à medida que você abre um espaço para Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. E algumas coisas que nós valorizamos, vamos deixar de valorizar, porque entendemos que as virtudes comportamentais de Cristo são melhores do que aquelas virtudes que eu acho que são boas. E aí, existe um trecho, eu não vou querer me alongar nesse texto, mas Jesus é interessante porque Jesus era do povo. Jesus sempre andava com as pessoas ao ponto que alguns diziam assim: mas como é que Jesus se diz filho de Deus e ele anda no meio de pecadores, de beberrões, de adúlteros? Jesus andava em todos os lugares porque Jesus não tinha acepção de pessoas, e Jesus queria conviver com eles para mostrar para eles que Jesus tinha uma alternativa melhor do que a que eles escolheram, porque a alternativa que eles escolheram não os conduziria para uma vida eterna em Cristo, mas Jesus queria mostrar isso. Aí em Lucas capítulo 9 conta, por exemplo, uma história interessante. Lá em Lucas capítulo 9 versículo 46, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Imagine Jesus e 12 discípulos. Aqueles discípulos recebem, pode passar por favor, aqueles discípulos recebem uma notícia. A notícia era: Jesus estava para morrer. Óbvio, Jesus era o líder do meio de 12 pessoas. Jesus e os seus discípulos. Quem não conhece aquele quadrozinho da ceia, né? Que Jesus está no centro, tem lá 12 pessoas. Jesus é o líder dele. Quando eles sabem que Jesus não mais iria estar na terra, eles começaram a discutir um entre eles: quem vai ser nós aqui, quem vai dominar, quem vai ser o maior, quem vai ser o futuro líder, quem vai ficar no lugar de Jesus. O texto diz que não foi simplesmente uma conversa entre eles, não foi algo para eles, para o melhor da igreja, para o melhor, não, eles estavam discutindo. Eles estavam discutindo, talvez em alta voz, não, o melhor sou eu, o melhor sou eu, o melhor sou eu, talvez eu seja o mais indicado. E a Bíblia diz que Jesus, entendendo o coração deles, ou seja, Jesus conhecendo os seus pensamentos, e com certeza o pensamento deles não eram bons. E aí eu vejo uma coisa interessante, queridos. Um problema aí. Eu nunca acho que o outro é melhor que eu. Eu sempre acho que eu sou melhor que os outros. E pelo fato de eu achar que eu sou melhor que os outros, eu tenho o direito de passar por cima de todo mundo. Eu tenho dificuldade de lidar com pensamentos diferentes, com pessoas que pensam diferente de mim. E aí, era um problema, tolerância, botei ali uma das definições, disposição de admitir nos outros modos de pensar. Não é porque esse meu amigo aqui pensa diferente de mim que eu vou criar um problema com ele. Não é porque aquela minha irmã pensa diferente de mim que eu vou brigar com ela. Não é porque minha esposa pensa diferente de mim que eu vou acabar meu casamento. Não é porque meu filho pensa diferente de mim, ou quem tem filho, porque eu não tenho. Não é porque um filho pensa diferente do pai que vai ter que ter conflitos. Quem é o maior? Eu que mando. Veja só, disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir. É aí que surge a tolerância. E olha que eu estou dizendo aqui que Jesus não tolera o pecado, mas ele tolera o pecador. E quem é pecador? Todos nós. Estamos todos no mesmo barco, porque a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, tomou uma criança e os colocou em pé a seu lado. Imagine, 12 homens adultos, acima provavelmente dos 30 anos de idade, achando que ele seria o melhor, o maior entre eles. Daqui a pouco Jesus pega uma criança e diz, ó, é esse aqui, ó. Em outras palavras, nenhum de vocês, ou se vocês quiserem ser o maior, seja como esta criança, simples, capaz de se submeter a Deus, capaz de se lançar nos braços de Deus, uma pessoa, uma criança que não tem maldade no coração, porque aqueles discípulos, por mais próximos que eles tinham de Jesus, eles estavam maldosos, naquele momento, eles estavam pensando de forma maldosa, não estavam respeitando o outro, não considerava o outro, não é? E aí, Jesus dá como se fosse uma tapinha de luva neles. Olha, seja como essa criança. Aqueles discípulos não entendem, ainda insistindo, versículo 49 diz assim, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios. Aliás, me permitam, o que pensar dessa imagem aí? O que pensar dessa imagem? São sinceros? O que passam em suas mentes, em seus corações? Ué, maldade, né? Às vezes o gesto é até bonito, né? O gesto é até bonito, mas no íntimo, um ali não tolera o outro. E aí nós poderíamos pensar várias coisas porque não toleram, porque talvez ali um é careca e o outro é cabeludo, ou porque um seja mais bonito que o outro, ou porque um seja mais inteligente que o outro, e quem se acha mais, quer ter mais espaço, mas o comportamento, e esse comportamento aí não é virtude, o comportamento ali é de fingimento, o comportamento ali é de falsidade, é de hipocrisia. Paz, irmãos, né? Falsa tolerância, né? Paz, querido. Ao outro, paz, querido. Você já viveu isso? Você já conviveu com isso? Já, não já? Convivemos com isso. Aí Jesus diz assim, olha, vocês são hipócritas. Não é assim que se faz no reino de Deus. No reino de Deus, o comportamento é outro. São virtudes que Jesus está falando. Amém? Aí, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Talvez se Jesus não entrasse naquele dia, naquele espaço, naquele ambiente, quem sabe, sairia aos tapas ali. Talvez o maior entre eles seria que tivesse um braço mais forte, ou um muque, para ver quem decidia aqui. Aliás, quem? Eu queria que os capitães dos times levantassem as mãos. Isso. Aí estão os capitães. Eles foram capitães porque são os maiores? Não. Vou dar uma dica, capitães. Sabe o que foi que Jesus falou? Pode baixar. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Foi a resposta de Jesus para esse grupo aí. Ó. Ou seja, quer mais? Sirva. Ajude. Quer ser o maior? Tolere os outros. Mas ajude. Se coloque como um instrumento de auxílio. Não mande, vocês já viram aquele chefão, o cara é seu colega de trabalho, né? Um dia ele é colocado como seu chefe, a partir daquele dia o cara muda, ele nem um bom dia dá para você, né? Porque ele agora Não. Quanto maior Jesus falou, maior é a possibilidade de serviço. Então faça isso. Então, capitães, se vocês querem ser grandes capitães, sirvam o seu time. Ok? Aliás, é por isso que os Estados Unidos é um país grande. Porque a ideia do americano é sempre servir ao seu país em tudo. Israel é um país fantástico. Existe lá uma fila de pessoas que estão alistadas para servir o seu país na guerra. O Brasil, nós somos obrigados a nos alistarmos, não é verdade? Mas nenhum de nós vamos para a guerra pelo nosso país, dificilmente. Mas esse povo não. Eles estão para servir o seu país. Nós aqui estamos para servir o nosso país chamado Reino de Deus, amém? Vamos lá, vamos andar um pouquinho mais. Aí lá no versículo 49, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome e procuramos impedi-los, porque ele não era um dos nossos. Há um problema aqui, os discípulos achavam que eles eram os únicos que detinham o conhecimento, a prerrogativa de serem cristãos. Vocês já ouviram? Aliás, uma das grandes reclamações que as pessoas têm de crente é que eles dizem que crentes são sempre um dos melhores, né? Só querem ser os certos. Não é isso que as pessoas, que muitas pessoas pensam? O fato de nós pensarmos diferente não quer dizer que vou desconsiderar a opinião do outro. Eu posso ter a minha convicção, mas eu vou respeitá-la do mesmo jeito. Esses discípulos não. Eles achavam que eles eram os únicos que tinham a prerrogativa de andar com Deus, de conhecer Jesus, de talvez expulsar demônios ou fazer um milagre. E quando eles viram pessoas diferentes, ou seja, pessoas que não eram do grupo dele, ou vamos colocar do nosso linguajar aqui, da minha denominação, eles estranharam aquilo e ficaram perplexos. Vamos impedi-los? Era a ideia deles. Qual foi a resposta de Jesus? Alguém pode me ajudar aí? Qual foi a resposta de Jesus? Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Se existe alguém, meu querido, que está na rua tal, lugar tal, pregando de Jesus, e não faz parte da sua denominação, abençoe-o. Você não precisa criar problemas com isso. Nós não precisamos sermos intolerantes quando alguém fala de Jesus e não é o mesmo que eu penso. Deixa para lá. Faça o seu papel. Você não precisa cruzar ou sair da calçada quando você ver alguém que não confessa a sua fé. Isso não é amor, isso não é cristão. Jesus não faria isso. Então você também não faça isso em nome de Jesus. Respeita a opinião do outro. Tenha convicção da sua. Mas isso não lhe dá o direito de, por exemplo, insultá-lo ou entronchar a cara. Isso não é tolerância cristã. Amém? A intolerância é filha do vaidoso, desejo de ser superior aos outros. Lembram daquela frase célebre de uma das séries mais famosas do Brasil? Gentalha, gentalha, gentalha. Lembram disso? Dona Florinda, né? E o Kiko. A Dona Florinda que ensinava ao Kiko. A Dona Florinda não é a mãe do Kiko? Não é isso? É ela que ensinava esse valor tolerante. Meu filho, seja tolerante com Chaves. Ou seja, não se misture com a gentalha. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Podemos ter a sorte de termos nascidos em um lar rico e talvez um problema de nascermos num lar pobre. Mas isso não nos faz melhores. Aliás, o cemitério é a melhor resposta para isso. Rico ou pobre, quando morre, vão para debaixo da terra e acontece a mesma coisa. Então, não adianta nós pensarmos nisso, ok? Então, vamos lá. O terceiro caso é um caso interessante. Versículos 53 e 54. Mas o povo dali não recebeu. Veja só o que acontece. Jesus estava com os discípulos e ele resolve ir para Jerusalém. Ao ir para Jerusalém, ele resolve, provavelmente já estava tarde, ele precisaria descansar e pede, disse, vou ali naquela cidade chamada Samaria e procura um lugar lá para eu dormir. Problema. Por quê? Porque os discípulos, ao chegarem lá em Samaria, e as pessoas que poderiam hospedar Jesus e seus discípulos, percebendo que eles não eram samaritanos e iam para Jerusalém, não queria hospedá-los, atendê-los. bairrismo, né? É isso que essa palavra está correta, não está? Não queria atendê-los. Aqueles discípulos saíram revoltados e foram encontrar com Jesus. E um deles, que é o chamado João, que nós conhecemos como apóstolo do amor, ele disse: Jesus, olha, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Tolerância? Zero. Imagine você sendo cristão, uma pessoa que anda com Jesus 3 anos, porque aquele era o último ano do ministério de Jesus. Jesus lhe ensina coisas boas, virtudes comportamentais, lhe ensina como amar o próximo, lhe ensina como perdoar, lhe ensina como proceder. De repente você vai para um lugar, o cara não lhe atende bem, você vai: tá certo, vou tocar fogo na casa dele. Esse cidadão não aprendeu quase nada. Eu fico imaginando a cena, e isso saiu, essa ideia mirabolante saiu da cabeça de um discípulo de Jesus. Isso mostra que nós também precisamos ser tolerantes com João, porque João também, apesar de ser discípulo de Jesus, ele também é um ser humano, e como ser humano ele precisava desenvolver virtudes comportamentais. Ele tinha outras virtudes, essa ele não tinha. Ele não foi tolerante. Ele queria tocar fogo numa cidade que não vivia bem com eles, que não convivia bem com eles, porque um era samaritano, o outro era judeu. É como se fosse, por exemplo, um era brasileiro e o outro argentino, ou um era inglês e o outro francês, ou um era árabe e o outro fosse judeu. Intolerância. Na maioria das vezes, quando nós ligamos o canal de televisão para assistirmos jornais, os grandes problemas são problemas exatamente de intolerância, porque nós somos intolerantes. Mas nessa noite, saiamos daqui com esse comportamento em nome de Jesus: eu vou ser tolerante com as pessoas. Eu não preciso agir de forma errada com as pessoas, porque eles são diferentes de mim. É esse, talvez, seja um dos resgates preciosos que Cristo quer fazer com você ainda esses dias. Vocês aqui, por exemplo, participaram de muitas informações, ouviram peças, jogaram futebol, viram mensagem, teve lá os momentos nos grupos, né? Mas nessa noite também uma das coisas que nós precisamos resgatar, não só vocês, mas todos nós, é o valor, a virtude comportamental chamada tolerância. Isso não quer dizer que você agora vai sair daqui aceitando tudo e aceitando todas as coisas, não. Mas você vai agir com todas as pessoas com amor, porque é assim que Jesus fazia. Jesus entrou na casa de uma mulher samaritana e amou aquela mulher, a respeitou. E existe um efeito interessante quando nós somos tolerantes: a pessoa outra que recebe esse comportamento seu vai lhe encarar de uma outra forma, vai lhe respeitar. Você vai abrir um caminho para os céus, amém? Passa aí, querido. E aí, o que aprendemos acerca da tolerância? Diga assim: quando restringimos a liberdade do outro, estamos autorizando que suprimam a nossa. Ou seja, quando eu tiro a liberdade do outro, eu também permito que ele tire a minha. Porque o homem é assim: eu pago, a tendência é pagar o mal com o mal. Você precisa pagar o mal com o bem. Na medida que eu sou intolerante com alguém, eu estou permitindo que alguém também seja comigo. No momento que eu não perdoo alguém, aliás, o próprio Jesus falou: como é que vocês querem ser perdoados se vocês não perdoam? Alguém aqui já pediu desculpas a alguém? Não é? Amém, né? Então, essa é uma coisa que nós aprendemos. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu quero colher coisas boas, plante coisas boas, queridos. Segunda coisa: ter a capacidade de conviver com o outro, fora e dentro de nossas igrejas, mesmo que pense diferente de nós. Você não é obrigado a aderir à crença do outro, mas você, enquanto cristão, você pode viver com ele. Aliás, alguém certa vez perguntou no meu trabalho: Jessé, por que você nunca disse que é pastor? Porque eu não estou aqui como pastor, estou aqui como cristão, como gente. E eu ficaria muito triste se eu precisasse dizer para alguém que sou cristão. Porque se eu preciso dizer isso, é porque eu não sou. No momento que eu não preciso dizer isso, as pessoas percebem que eu sou cristão, aí eu fico feliz. Amém? Então veja, ter a capacidade de conviver com outras pessoas. E hoje eu dei carona a um vascaíno. O vascaíno me encheu o saco hoje, porque o Flamengo está na quase a segunda divisão. Mas eu fui tolerante com ele. Falei, Deus lhe abençoe, querido. Deus lhe abençoe. É Deus que faz isso na minha vida. Não é? Temos que ser tolerantes. Obviamente que nós não cairemos, amém? Vamos lá. Terceira coisa, para nós concluirmos. O que aprendemos com Jesus acerca da tolerância? Nem sempre quem pensa diferente de nós é contra nós. Amém? Isso acontece muito em casamento, acontece muito no seio familiar. Porque a maioria, há conflitos nas nossas famílias, porque existem pensamentos diferentes. Pessoal, cada pessoa é uma pessoa. Não existe ninguém, nem entre gêmeos. Nem entre gêmeos, eles vão pensar igual. Marido e mulher não pensam igual. Os irmãos não pensam igual. Eu sou filho, meus pais têm quatro filhos. Cada um é diferente. Tiveram a mesma educação, tiveram as mesmas coisas, mas são diferentes. Não tem para onde. E eu preciso aprender que nem sempre quem pensa diferente de mim é contra mim. Os discípulos ficaram aterrorizados. Jesus, olha para eles. Diz, calma, deixa eles lá fazer o deles. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. E que nessa noite você possa resgatar isso. Jesus é o nosso resgatador. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que nos deu vida. Foi Ele que teve a coragem. E Ele só fez isso porque Ele é tolerante. Porque Ele olhou para mim e disse, rapaz, ele faz tanta coisa errada, mas eu vou, por amor, morrer por ele, para que ele possa ter a oportunidade de ser melhor. E é isso que Deus quer de você e de mim, que possamos ser melhores. Amém? Eu não vou pedir para que vocês fechem os olhos, porque corre o risco de vocês dormirem, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu soube que ontem muitos de vocês tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus, mas eu queria fazer uma pergunta para toda a igreja. Alguém aqui que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Essa pergunta é uma pergunta muito simples. Eu estou perguntando se você quer abrir o seu coração para que Deus faça a morada nela. Há um jovem aqui. Amém. Isso aí, querido, Deus abençoe. Mais alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém aí atrás que quer dizer nessa noite, Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que você me ajude a ser uma pessoa melhor. E, sinceramente, Jesus é a melhor pessoa para fazer isso. Amém? De pé, vamos orar aqui pelo Felipe. Pai, nós queremos orar aqui pelo Felipe, Senhor, que está aqui nas tuas mãos, e ele declara a ti como Senhor e Salvador da vida dele, ó Pai. Ó Pai, que ele sinta o amor que tu tens por ele e que ele seja amado por essa igreja e por todos nós, ó Pai. Ó Deus, que a partir de hoje algo novo aconteça na vida dele. Ó Deus, que ele não venha esmorecer, que ele não venha desistir, mas que ele fique firme. Nesse momento nós oramos pela sua casa, o retorno da sua casa, que ele ao chegar ali, Senhor, vai com ele, e que os teus anjos trabalhem em nome de Jesus. Nós queremos repreender todo o mal, tudo que se levanta agora na vida do Felipe, ó Pai, e que ele seja um vencedor em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.